Fique por dentro. Entrevista.
E o tema do nosso programa de hoje é sobre corrida de rua. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe o treinador de corrida, Júlio Coelho. Ele que é formado em educação física, pós-graduado em fisiologia do exercício e tem muita experiência no assunto. Já são mais de 25 anos treinando pessoas para participar aí de grandes eventos esportivos de corrida de rua. Júlio, seja muito bem-vindo, então, ao Fique Por Dentro e à Rádio Transmundial. É uma alegria tê-lo com a gente nesta segunda-feira. Como vai?
Oh, muito obrigado, é um prazer enorme estar com vocês, que prazer acordar cedo e estar aqui já batendo um papo com vocês desse assunto tão interessante.
Sem dúvida, e é interessante porque nessa semana, na próxima sexta-feira, teremos a tradicional Corrida da São Silvestre. Já é muito tradicional sempre nessa data, né, na véspera de Ano Novo, dia 31 de dezembro. Eu sei que você é experiente nessa corrida, já são mais de 18 corridas, eu não sei se é um pouco mais. Esse ano você vai participar também? Como que vai ser?
Olha, é o seguinte, eu participo dessa prova, eu já fiz oficialmente essa prova 18 vezes, 18 anos. Só que eu fiz mais 10 vezes que não considero como oficial porque eu fui acompanhando um aluno.
Ah, sim.
E aí o aluno estava inscrito, eu só fui do lado dele, chegando ali perto da linha de chegada, eu saía fora do funil e ele terminava a prova. Então eu fiz mais 10 vezes acompanhando o aluno. E fora isso, eu tenho como tradição o seguinte, se eu estou em outro lugar, fora de São Paulo, estou viajando para algum canto, seja lá onde for, nesse dia, no dia 31, eu tenho como tradição fazer os 15 quilômetros da São Silvestre nessa data. Então, eu sempre fiz, mesmo não estando nela, eu não deixo de ter aquela energia de fazer a prova aos 15 quilômetros, né? Então, participo uma vida inteira, mas oficialmente são 18 São Silvestre, desde a época que ela era noturna. Não sei se você lembra, se você sabe, mas ela teve um período longo aí que ela acontecia à noite. Na virada da meia-noite, a gente estava chegando lá na Paulista, com aqueles fogos, tudo. E depois passou para a tarde e depois passou para a manhã, como é agora.
Júlia, São Silvestre, acredito que é um sonho de muita gente, né? Inclusive, eu tenho muita vontade de participar também da São Silvestre, nunca participei. E eu queria que você falasse quais são os principais desafios dessa corrida, né? As pessoas falam da subida lá, da Brigadeiro, que é o pior. Tem gente que, a gente ouviu várias histórias, tem gente que pega ônibus, pega táxi, pega Uber para subir lá Brigadeiro. E aí, é realmente o pior trecho da corrida?
Olha, eu considero assim, a São Silvestre, o percurso dela é um percurso que não é um percurso simples, fácil de ser realizado. Então, logo de cara, você já começa com uma bela de uma descida e aquela empolgação com 30 mil pessoas. Esse ano nós teremos 25 mil pessoas só, mas normalmente ela bate 35, chega perto de 40 mil pessoas, fora aquelas pessoas que participam sem estar inscritas, né? Então, vamos pensar esse ano, 25 mil pessoas dando a largada é uma empolgação, é uma adrenalina muito forte. E aí, de cara, nós já começamos com uma descida longa, as pessoas acabam se empolgando demais, né, pela adrenalina da largada e a descida, e no meio do caminho ela tem pontes, ela tem um percurso que não é um percurso tão simples, tão facinho de ser feito. Quando chega lá na Brigadeiro, normalmente as pessoas chegam ali perto do Teatro Municipal já estão cansadas, porque desceu muito rápido na largada, puxou demais durante o percurso, tem muita gente assistindo a prova, é uma empolgação danada, então chega na Brigadeiro, já está meio ali perto do limite, e por isso a Brigadeiro se tornou aí uma grande barreira para a maioria das pessoas que correm São Silvestre, né? Ela é uma prova, é uma subida que tem 3 quilômetros, para quem está acostumado a correr não é uma coisa impossível, é tranquilo até, mas como tem tudo isso que eu acabei de te falar, chega ali, a pessoa já está cansada, então ela se tornou uma barreira nessa prova, né? Onde muita gente acaba caminhando, não consegue subir ela inteira de ponta a ponta. Mas a Brigadeiro é o coração da São Silvestre, né? É o ponto mais gostoso de chegar ali e falar, pô, daqui a pouco eu tô lá, né? Daqui a pouquinho eu tô lá na Paulista comemorando.
Sensacional. Mas esse ano a gente vai ter aí um desafio. Para quem vai participar, tem a questão de algumas regrinhas por conta da pandemia, que é a questão do uso da máscara na largada e na chegada. Você está preparando pessoas para a corrida desse ano? Como que está sendo, então, a tática por conta desse acessório que vai ter que ser utilizado na largada e na chegada, Júlio?
Olha, isso é assim, é regra, então vamos seguir a regra, né? Isso não tem problema nenhum, chegar ali na hora da largada, você fica com a máscara, pô, nós estamos usando máscara já tem 2 anos, né?
Sim.
Então todo mundo já está acostumado com o uso da máscara. Chega ali na hora da largada, larga, sim, com a máscara. Passou a linha de largada ali, um pouquinho mais para frente, eu até aconselho que você consiga correr ainda com a máscara ali uns 400, 500 metros para dar uma dispersada um pouco e depois tira a máscara, leva ela na mão, no braço, não tem problema nenhum. Quem corre já está acostumado a fazer isso, né? Porque já são 2 anos fazendo isso, né? Então, aí corre normal, sem problema. É mais ou menos essa dica que eu dou. Só não estou falando para a pessoa correr os 15 quilômetros com a máscara, porque é uma prova que exige muita oxigenação, você precisa do consumo de oxigênio, e a máscara, de uma certa forma, é um fator inibidor aí para esse consumo, né? Então, deu a largada, passou ali 500 metros, 800, 1 quilômetro, não vai fazer tanta diferença na performance de ninguém. E aí retira a máscara e segue a corrida numa boa.
Júlio, fim do ano já está aí, muita gente já se programando para 2022 e já colocando como meta aí a corrida, né? Ou começar atividade física, fazendo caminhada, fazendo corrida. Eu queria que você desse dicas para essas pessoas que vão começar.
Olha, é uma ótima pergunta essa sua, né? Porque normalmente nesse período de virada do ano é onde a maioria das pessoas faz aí suas programações, né? Coloca aí como suas metas, os seus objetivos, né? Seus pontos principais que querem fazer durante o ano. E a corrida é muito aliado a isso, né? Então, eu tenho os meus alunos, meus atletas, que já estão com a programação pronta para o ano que vem, já está tudo estabelecido, datas, tudo. A grande dica que eu dou para quem está iniciando na corrida e quer começar, vai sair do zero para começar o 2022 com um treinamento de corrida, a primeira dica que eu dou, que eu acho que é muito importante, é que essa pessoa procure uma metodologia, procure um treinador. Não faça isso, evite fazer isso sozinho, porque é muito... Pelo fato de ser leigo na corrida, tem uma tendência de ir para o parque, chegar lá, sair correndo, e aí isso pode correr numa intensidade muito forte, pode sofrer uma lesão, ou instalar ali uma dor no calcanhar, e aí a pessoa acaba desistindo, desanimando e não atinge o objetivo. Então, o primeiro ponto é estar bem orientado. Como que você faz para ficar bem orientado? Uma forma é contratar um treinador. Ah, mas isso vai custar um valor X, Y. Não, tem outra forma também, é você seguir alguém nas redes sociais. Escolhe ali, tem centenas de treinadores dando dicas, fazendo vídeo, colocando conteúdos muito bons. Então, define ali um treinador daqueles que você tenha uma afinidade boa com ele, que dá uma empatia, e segue as dicas que eles dão, e a maioria agora nessa virada de ano vai colocar dicas para iniciante. Então, estar bem orientado é o primeiro ponto. O segundo ponto, mesmo que você não vá por uma orientação dessa, qual que é a grande dica? Comece o ano devagar, não vá com muita pressa, vai devagar, começa numa intensidade baixa, se for o caso, começa até pela caminhada. Todo corredor, todo bom corredor teve um início, e esse início foi uma caminhada. Comece devagar. E o Terceiro ponto que eu acho importante, defina seu objetivo, aonde você quer chegar. Então, se você está no zero, coloque ali uma meta, um objetivo, por exemplo, eu quero correr 30 minutos, eu quero correr 3 quilômetros, 5 quilômetros. Quem já está nos 5 quilômetros, já tem essa facilidade para correr 5 quilômetros, pode definir, eu quero chegar nos 10, ou eu quero ir para uma meia maratona. Coloque isso como um objetivo, defina esse objetivo num espaço médio, né? Não deixe um objetivo muito longo. Ah, eu quero correr a São Silvestre no final do ano de 2022. Pô, até lá tem um ano, 365 dias. É uma coisa distante demais que pode desanimá-lo no meio do caminho. Então, mesmo que eu tenha ela como definição, eu preciso colocar algumas metas no meio do caminho para poder avaliar, testar, ver se eu estou dentro de um caminho correto, se eu não estou nem sofrendo nenhuma lesão, e assim você consegue fazer. Então, são esses três pontos que eu acho importante para quem vai virar o ano dentro da corrida. Orientação, ter um objetivo definido e vá com calma, não tenha pressa. Não tenha pressa, principalmente para quem nunca correu. Se nunca correu, não precisa ter pressa de correr tudo agora. Vai correndo aos poucos.
Boa dica, que a gente fique atento a essas orientações, porque, como você comentou, o risco de uma lesão é grande quando não tem orientação e fica naquela afobação para participar às vezes, está empolgado, começa, daí já quer participar de alguma prova, né? E falando agora nas provas, nos tipos de competição que tem, Júlio, você que já treina pessoas há tanto tempo, inclusive equipes, no caso para essa turma que já está num nível um pouco mais avançado, já entendeu como funciona a técnica e quer se preparar para participar de corridas de rua, tem a São Silvestre, mas tem outras também. Gostaria que você comentasse de outras modalidades que você já participou e se teve alguma prova para você que foi mais marcante, que você considerou a mais difícil nesse tempo todo de carreira.
Olha, ótima pergunta. Existe no Brasil provas maravilhosas, né? Daria para falar assim, ficaria aqui uma hora falando de provas, porque tem provas que são sensacionais e algumas que são muito marcantes para as pessoas. Por exemplo, a Maratona do Rio de Janeiro, a Meia Maratona do Rio de Janeiro, é uma prova sensacional. Tem uma procura muito grande, as inscrições se encerram assim, rapidamente, fora que a prova é ali na orla, vai beirando as praias, tudo. Então, é uma prova que é muito marcante para as pessoas. Mas existem outras também. Então, por exemplo, tem a de Porto Alegre. Eu estou com uma turma que eles estão se treinando agora, se preparando para fazer a Maratona de Porto Alegre, que também é uma prova que tem um percurso plano, é um pouco mais tranquilo, uma temperatura que combina aí com o maratonista. Então, é uma prova também muito boa. Existe Florianópolis, que a prova é bonita também, considerado aí a meia maratona e a maratona de Florianópolis é considerado uma dos percursos mais bonitos do mundo. E olha, eu já corri em várias partes do mundo e eu posso te afirmar isso, que se não for o mais bonito, é um dos mais bonitos mesmo, porque Florianópolis é uma cidade linda, né? Então, tem várias provas. Aí também existe, para quem está iniciando, as provas de revezamentos, de revezamento, que é muito interessante, porque você reveza um percurso com outros colegas da equipe. Então, você pode participar de uma prova. Nós participamos agora, duas semanas atrás, de uma prova que é de Bertioga até Maresias. São 75 quilômetros. Quando a gente fala para as pessoas, poxa, eu fiz uma maratona de revezamento 75 quilômetros, a pessoa normalmente esquece a palavra revezamento, pensa nos 75 quilômetros e fala, nossa, tudo isso? Mas foi revezando, né? Então, um atleta corre uma distância, o outro corre outra distância, assim você reveza o percurso todo, não sai tão puxado e a equipe termina essa prova. Isso é muito bom para quem está iniciando, porque tem pedaços da prova que tem 5 quilômetros, tem 7 quilômetros, ou seja, dá para todo mundo fazer, inclusive os avançados, que pegam os percursos mais longos, mais difíceis. Você me perguntou de prova a mais difícil. Olha, eu já fiz tanta prova que considerar assim a mais difícil, eu nem sei te falar, porque eu já fiz mais de 1.000 provas de rua. Marcante para mim, eu te falo que foi sensacional, assim, que transformou a minha vida de uma forma maravilhosa, foi a Maratona de Nova York, quando eu fiz a primeira vez, tanto que resultou num livro, até escrevi um livro contando toda a história desse percurso, como foi essa prova para mim. Mas eu já fiz várias, depende muito do período que a gente está vivendo, que a gente está passando na vida, uma prova entra como uma forma muito marcante na vida das pessoas, né? Eu fiz, por exemplo, uma na Disney, que é um percurso mais suave, a maior parte do percurso é plano, para muita gente é uma prova divertida, legal, tal, mas para mim foi muito marcante também, porque foi uma que eu estava ao lado dos meus filhos, que moram lá nos Estados Unidos, então foi muito legal para mim, ficou marcada também. Então tem várias provas, assim. Como teve o lado ruim também, né? Eu fiz uma vez uma prova onde eu passei muito mal, e terminei a prova de uma forma que a gente não deve chegar em prova. Foi uma situação bem difícil que eu passei, ficou marcada aquela prova para mim, e foi boa para o meu lado profissional, porque ali eu descobri até onde que é o limite de uma pessoa e onde a gente não deve chegar de forma alguma, porque tem um risco muito grande para a vida da gente, né?
Sim.
E, graças a Deus, comigo deu tudo certo, mas quando eu vejo que os meus alunos, meus atletas estão perto disso, o que eu faço? Eu oriento eles para que não faça tão forte, porque não tem necessidade de passar do limite, né?
Perfeito.
Olha, a gente recebe aqui a participação do Demétrio, ele que está aqui no ABC, e ele é corredor, já participou de várias corridas de São Silvestre, tem muitas medalhas, hoje ele tem 82 ou 83 anos, não lembro exatamente a idade dele, e ele está aqui falando para a gente, né, que participou inclusive da época da São Silvestre, que tinha tempo para você fazer aí a prova, né? E ele mandou uma frase engraçada também aqui, ele falou: vocês sabem o que é São Silvestre? 30 mil brasileiros correndo atrás de um queniano.
Pior que é verdade.
É verdade, né? Um abraço para o Demétrio. Eu queria que você falasse sobre os benefícios, né? Os benefícios que a corrida de rua ela traz para as pessoas. Engraçado que toda entrevista que a gente faz aqui no Fique Por Dentro, todos os especialistas falam que para você ter uma saúde melhor, né, uma vida melhor, é atividade física e alimentação. E eu queria que você destacasse para a gente quais são os benefícios, então, da corrida de rua, Júlio.
Legal. Então, eu vou... Você primeiro promete que eu posso falar apenas alguns, porque senão eu vou
são
falar
muitos,
o dia inteiro,
né?
Falando aqui dos benefícios. Eu vou citar alguns que eu acho que é muito importante e que eu acho que é bem interessante. Olha, um deles, quando você começa a correr, você começa a oxigenar o seu corpo de uma forma diferente de quando você não corre. Quando você começou a fazer os seus primeiros passos, que começou a fazer essa oxigenação, e com a prática você vai treinando e se seu corpo vai se adaptando a esse novo exercício que você está fazendo, você tem um consumo maior de oxigênio no corpo. E o que, que isso favorece para você? Tudo na sua vida. Vai fazer você, com mais oxigênio, consumindo mais oxigênio, você vai aumentar a dilatação das veias e das artérias, e com isso vai correr mais sangue pelo corpo, vai correr sangue com maior fluidez, né? Pelos seus braços, pelas suas pernas, por toda a sua cabeça, pelo cérebro. Com o seu cérebro oxigenado, com mais sangue passando por ali, o que, que tem dentro do sangue? Tem uma coisa chamada água, que é muito importante para o nosso corpo. Tem uma coisa chamada nutriente. Então, com mais nutriente, mais água circulando por todo o seu corpo, o que, que você ganha com isso? Você ganha um sono melhor. Hoje, 80% das pessoas do mundo inteiro relatam que não conseguem dormir direito, têm problemas para dormir, dificuldades, acorda durante a noite. Então, a corrida te favorece, você tem um sono melhor. Tendo um sono melhor, você vai acordar com mais disposição, com mais energia. Tendo mais energia, você vai conseguir se alimentar direito, você vai conseguir treinar melhor. Treinando melhor, você forma um ciclo, né? Você vai fazendo essa roda girar de uma forma positiva para o seu corpo. Então, vai favorecer o seu sono vai favorecer a sua alimentação, você vai perder gordura corporal naturalmente, não precisa nem fazer dieta para isso, você vai perder naturalmente gordura corporal, você vai fortalecer a musculatura do seu corpo inteiro, especificamente das pernas, dos membros inferiores, que é o que segura o nosso corpo todo, você vai fortalecer os ligamentos, os tendões, as articulações. Então, é um conjunto de benefício, rapaz, que eu penso assim, todas as pessoas do mundo deveriam correr, sem exceção. Por quê? Porque só traz benefício. E com isso, você vai ganhar mais saúde. Ganhando mais saúde, o que, que você ganha? Menos risco de doenças, menos risco de resfriados bobinhos, que normalmente a gente pega durante o ano, menos gasto com remédio, com farmácia, com hospital, com médico, ou seja, favorece o conjunto todo.
Maravilha. Júlio, estou precisando correr depois de todos esses benefícios que você comentou. E é uma coisa que eu acho muito interessante. Meu marido, ele corria bastante, mas por conta da rotina, né, da vida, a gente acaba parando, mas eu pretendo voltar a correr com ele. Bom, o tempo passa muito rápido, a gente abre espaço, então, para você divulgar suas redes sociais para o nosso ouvinte que quiser conhecer mais do seu trabalho. E eu, inclusive, já fica um convite para você voltar para falar desse livro sobre essa corrida especial em Nova York que você citou, para aqueles que têm interesse de participar de maratona e outras corridas. Então, pode divulgar os seus contatos.
Olha, muito simples, @equipejuliocoelho, você vai lá no Instagram, ali tem todas as informações, tem meu WhatsApp, tem vários vídeos que eu coloco ali com várias dicas, informações, orientações, e pelo WhatsApp também você pode me mandar mensagem, tirar sua dúvida. Pô, é um prazer enorme falar disso, essa é a minha vida, eu corro desde garoto. E então, um prazer muito grande. Então, esse é meu contato, @equipejuliocoelho. Será um prazer voltar aqui falar com vocês. Pode contar comigo. Temos assunto aqui para ficar falando semanas e semanas. Pode ficar tranquilo. A única coisa que eu gostaria de falar é que eu dou treinamento para o Israel, né? Vocês conhecem o Israel.
Sim, sim.
E aqui na nossa cidade a gente organiza todo ano uma corrida que chama Corrida da Arca. A Arca é uma ONG que a nossa igreja, a Igreja Batista, que é dela, né? Da nossa igreja. E a gente faz essa Corrida da Arca. E foi graças a essa Corrida da Arca que eu entrei na Igreja Batista, porque eles me chamaram para organizar o primeiro ano dessa prova aqui na cidade. São 5 quilômetros, participa bastante gente, é bem movimentada. E Sim. A partir dali eu segui na igreja, e isso já estamos indo aí para 7 anos, se eu não me engano, de prova e de igreja que eu estou lá com eles.
Que maravilha! Na Batista. Tá. Maravilha. Então, o tema do nosso programa de hoje é sobre corrida de rua. A entrevista foi com o treinador de corrida, Júlio Coelho, formado em Educação Física, pós-graduado em Fisiologia do Exercício, há mais de 25 anos treinando pessoas aí para participar de grandes provas, grandes eventos esportivos. Obrigada, Júlio, pela sua participação. Então, até uma próxima oportunidade, hein?
Obrigado, Michele. Foi um prazer enorme estar com vocês, tá?
Um abraço.
Prazer foi nosso. Tchau, tchau. Um abraço.
Valeu, tchau.